junho, às 7 horas da noite, e o último jogo da fase de grupos acontece no dia 24 em Miami. A cobertura inclui então transmissões no YouTube, conteúdos especiais no site, nas redes sociais, com equipe direto nos Estados Unidos, acompanhando em loco a seleção brasileira em todas as cidades. Realmente incrível. A TMC acompanha então as fases do torneio. Vai ser uma cobertura realmente muito interessante. A gente vai acompanhar todos os jogos, ouvir os atletas, as coletivas de imprensa, enfim. E a Copa de 2026 vai ser a maior da história. São 48 seleções, jogos nos Estados Unidos, no México, também no Canadá. A maior parte dos jogos em solo americano, inclusive, mas vai ser realmente incrível.
Vai ter bastidores também?
Bastidores, nas redes sociais, nosso Instagram, arroba TMCNewsBR, aqui no YouTube também, nossa equipe de reportagem espalhada também pela cidade, nos cidades nos Estados Unidos. Vai ser incrível, incrível. Copa do Mundo é aqui na TMC.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, carne de qualidade, é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
Cinco horas e 26 minutos, a gente continua com os nossos destaques e principais assuntos. A Polícia Federal rejeitou a proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro por considerar que as informações apresentadas não trazem fatos novos nem relevantes para o avanço das investigações. Segundo os investigadores, o ex-banqueiro não teria cumprido requisitos básicos, como admitir integralmente os crimes e apresentar provas consistentes.
Vorcaro ainda pode tentar um acordo direto com a Procuradoria-Geral da República, mas a avaliação interna é de baixa chance de avanço. O caso segue em apuração e mantém pressão sobre o escândalo do Banco Master, que envolve suspeitas de fraudes bilionárias.
O presidente Lula decidiu não autorizar a ajuda do governo federal para socorrer o BRB, mesmo após articulações políticas para abrir diálogo com o Planalto. A tentativa de intermediação partiu do presidente da Câmara, Hugo Mota, mas não avançou. A orientação no governo é manter distância do caso.
O banco enfrenta a crise após perdas bilionárias ligadas ao escândalo no banco do Banco Master e ainda não publicou em seu balanço o balanço, né, dentro do prazo legal. Também é bom pontuar aqui, o BRB tem até o fim do mês para apresentar um plano de capitalização, enquanto o caso ganha impacto político em meio às eleições de 2026.
E o governo Lula editou um decreto que amplia a regulação nas redes sociais no Brasil e dá mais poderes às autoridades nacionais de proteção de dados. A agência passa a fiscalizar plataformas digitais e vai poder aplicar punições como multas, suspensão e até proibição de atividades em caso de descumprimento das regras.
E o texto atualiza o Marco Civil da Internet com base em decisões da Suprema Corte do país, o STF, que ampliaram a responsabilidade das empresas na moderação de conteúdos. A nova regulamentação prevê ainda que plataformas adotem medidas mais ativas contra conteúdos ilegais com prazo de até 60 dias para as regras começarem a valer. Agora são 5 horas e 29 minutos.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica
TMC. Imagina ter um saque, um serviço de atendimento ao consumidor obrigatório para denunciar golpe, fake news ou foto íntima vazada. E a plataforma ter até 2 horas para tirar o conteúdo do ar. 2 novos decretos assinados pelo presidente Lula mudam as regras do jogo para as big techs, aquelas gigantes da tecnologia, como Meta, Google, TikTok, que operam no Brasil. E para entender o que muda na prática e o que esperar dessas big techs, então, a partir de agora, o Arthur Igreja, colunista da TMC e especialista em tecnologia e inovação, conversou com os apresentadores do Link. Vamos ver.
Arthur, tudo muito lindo, muito maravilhoso no papel, eu sempre louvo, né, boas ações aí da nossa política, eu acho que isso era muito necessário, mas me diga uma coisa, como é que a gente vai conseguir colocar isso em prática. Me parece algo utópico que você faça uma denúncia e aí e o conteúdo seja retirado do ar em 2 horas.
É, eu concordo contigo, eu sempre tenho essa desconfiança para saber como é que vai funcionar na prática, mas eu considero que é um avanço. O que aconteceu é o seguinte: o STF já tinha tido um entendimento sobre o marco civil da internet, invertendo o papel das big techs. Deixa eu tentar ser mais didático aqui. O que acontecia é que antes, para tirar um conteúdo do ar, o conteúdo só era retirado depois de uma decisão judicial. Então imagina só que alguém vai lá, vaza uma foto íntima de uma pessoa, ou pior do que isso, usa uma inteligência artificial, como hoje está acontecendo muito, usa a IA para criar um falso nude de uma pessoa, distribui isso online, isso viraliza, e aí, é claro, o estrago já está feito. Então, eu costumo dizer que na internet, infelizmente, quem é atacado é que, na verdade, ganha o trabalho de se defender. Então, antes a pessoa ela tinha que buscar a justiça, fazer uma denúncia, a denúncia ser acolhida, e depois de ter essa denúncia acolhida, que a justiça iria notificar, por exemplo, a Meta, e aí que ela tiraria o conteúdo do ar. Então agora nós temos 2 decretos que, primeiro, eles tipificam aquilo que eles chamam de crimes graves. Então nós temos aqui conteúdos, por exemplo, relacionados a incitar automutilação, incitar suicídio, aqueles desafios terríveis, né, que nós sabemos que acontecem e muitas crianças e adolescentes acabam caindo nisso. Temos também outros tipos de conteúdo, como promoção ao terrorismo e por aí vai. E o outro decreto, ele fala basicamente sobre a proteção às mulheres e proteção não só a respeito desse tipo de foto íntima, esse tipo de coisa, mas tem lá também a proteção aos ataques a jornalistas mulheres, que normalmente são assimétricos, são muito piores, né, as jornalistas mulheres. E aí, o que o decreto institui é que antes o STF já tinha feito isso, mas na prática não tinha como cumprir. Então agora o governo institui que a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, é uma agência que vai ser responsável por monitorar se as big techs estão fazendo isso. Então, se elas estão removendo um conteúdo em 2 horas, se quando a pessoa faz a denúncia, se a big tech responde, se ela tem esse canal de atendimento, grosso modo, né? E a única ponta que ficou solta, que eu acho que é importante, não foram previstas nesse momento quais são as punições, quais são as multas, caso as big techs não cumpram. Então, o ponto que me deixa preocupado é: será que nós não podemos ter algumas empresas que vão se rebelar, que elas vão bater o pé e vão falar: olha, não vou cumprir, assim como aconteceu no passado, naquele embate entre X, o Twitter, né, com Alexandre de Moraes, até o ponto em que, mais uma vez, tivemos a judicialização, o serviço saiu do ar, aí sentaram para negociar, o serviço voltou a funcionar no Brasil. Então, nesse momento, os decretos, eles não prevêem quais são as punições caso as big techs não acatem, mas eu entendo que é um avanço importante.
Arthur, aproveitando a tua presença, mudando um pouquinho o rumo da prosa, vamos dizer, eu crio uma página de inteligência artificial, crio um personagem, uma cara, um rosto inédito,
como
um rosto
a Dona
de ninguém.
Maria lá, né?
Crio o seu Ademar, por exemplo. E esse seu Ademar, eu vou lá na inteligência artificial e passo alguns tópicos, e aí a partir desses tópicos, o seu Ademar, esse personagem criado por inteligência artificial, vai falar sobre política. Ele, deixando claro que é um personagem criado por inteligência artificial, isso teria algum problema, já que ele é fruto de alguém que tem opiniões e que está criando ali uma narrativa, ou criando uma linha de raciocínio, melhor até do que uma narrativa?
Olha, eu entendo que seria terrível, ou seria infantil até, não ter a responsabilização, porque aquilo ali não é autogênese, né? Aquilo ali não surgiu do nada. Não é que do nada a IA foi lá e criou um canal. Esse canal é pilotado por alguém. Então, alguém calibra o seu Ademar e a Dona Maria. Alguém está por trás daquilo. Agora, o artifício que está sendo usado agora é que a IA consegue criar personagens que falam muito bem. Eu estou falando do ponto de vista da voz, o vídeo fica legal. Mas nada mais é do que um mecanismo, é um subterfúgio. O que nós estamos falando aqui você está usando um manequim, você está usando um boneco, você está usando um ventríloco, só que é um ventríloco digital. E aí é claro que tem gente que está usando isso muito habilmente, porque viraliza, é uma coisa nova, as pessoas se entretêm com aquilo, aquilo chama atenção, as redes sociais ainda estão tomadas de vídeos que ainda são feitos por seres humanos, aí aparece aquilo ali, parece um cartoon, parece um personagem. Veja, isso está acontecendo em vários campos. Tem gente que, por exemplo, está criando certos personagens. Basta lembrar aquele personagem de um talk show, um fictício talk show, né, que viralizou aqui no Brasil no ano passado, que era para fazer piadas que hoje, se fosse um ser humano fazendo aquela piada, eu não sei se não ia dar cadeia. Agora, as pessoas olham aquilo e falam, ah, não, mas é um personagem, daí dá para fazer isso, tanto que, como eu digo, né, hoje aquelas piadas que hoje não caberiam, né, aquelas piadas a lá, Trapalhões, o pessoal tá transferindo para IA, mas eu acho que é uma coisa muito frágil, né, então esse ventríloco digital, ele é calibrado, ele é feito, ele tem um propósito ali, tem um ser humano pilotando isso que eu quero dizer. Então, o meu ponto de vista sobre tecnologia deveria ser o seguinte, olha só, cria o personagem, cria o canal, monetiza ele, não tem problema nenhum, mas ele é administrado por alguém. É como quando você abre uma empresa. Você tem a figura jurídica da empresa, mas nisso você tem um CPF que ancora, que assume as responsabilidades cíveis, né? Então, para mim, a lógica é muito clara.
Essa é minha dúvida. Só pra gente terminar rapidinho aqui, Arthur, tem como realmente rastrear quem são essas pessoas por trás desses perfis, né? Porque além de derrubar esse tipo de conteúdo, porque é conteúdo, a gente tá falando de conteúdo eleitoral aqui.
Eu só não entendi uma coisa, mas pelo que falou o Arthur no final, ter a pessoa física e a pessoa jurídica. Uma vez que você mostra que deixa claro que é um personagem, não haveria problema?
Não, o que eu quero dizer é o seguinte, na linha do que vocês estavam falando, para a pessoa criar um canal do YouTube, ela tem que colocar lá o nome dela, o endereço, o e-mail, quer dizer, a plataforma tem quem é. Quando você cria uma conta no Instagram, tem que ser validado por um celular, qualquer celular no Brasil, para você registrar, tem que ter CPF. Então, o que eu quero dizer, não existe isso, não existe ter um personagem efêmero, ainda que sem responsabilidade, isso não existe.
Exato, eu acho que o que o Tomás quer dizer...
Eu não quero isentar de responsabilidade, eu quero só dizer que eu crio um personagem que vai falar as coisas
mas
que
é que penso. Não, mas é o que eu quero dizer...
E tô deixando bem claro, um personagem criado ali pela empresa tal, pelo jornalista tal,
não.
É como um desenho animado que de repente um político cria para fazer a campanha dele na televisão.
Não, mas o que eu quero dizer é que eu acho que o que é uma dúvida que ficou, que é a seguinte, Arthur, não interessa se eu coloco ali rótulo de inteligência artificial. Se eu usar esse perfil, esse personagem criado por inteligência artificial para difamar alguém, para falar mentira, para tentar induzir alguém a votar em alguém, não pode, não interessa, você tá ali, né? Eu acho que é mais ou menos isso.
Não
é só colocar ali, a inteligência artificial, isso não te isenta de você pagar, né?
Não, de maneira alguma, porque, veja, não é diferente se eu vim aqui e colocar um bigode, um chapéu e colocar uma máscara, e aí? É a mesma coisa. Então, simplesmente a ser gerado por IA, volto a dizer, é um ventríloco digital, não isenta nenhuma responsabilidade. O grande problema é quando isso não é um canal do YouTube, quando não é um perfil do Instagram. O perigo é quando isso viraliza em rede de mensageria, leia-se Telegram, WhatsApp e afins, que aí você não sabe quem criou, você não sabe quem foi quem foi o originador daquilo. Se for um canal de YouTube, tá fácil. Você sabe lá quem criou a conta. No Instagram, a mesma coisa. O duro é quando você cria isso, difunde nas comunidades, grupos, e você não tem. Então não importa se é IA. A grande questão é que tem conteúdos na internet que, claro, depois de investigação, a polícia está cada vez melhor nisso. Na internet você tem os rastros, tem como fazer esse rastreamento, dá um trabalho danado, mas é por isso que muita coisa acaba sendo distribuída e viraliza em WhatsApp, justamente porque você tem o quê? Você tem mais camadas para se esconder atrás. Então, nada é por acaso.
E você não derruba do WhatsApp, né? Do Instagram você não derruba. YouTube você pode derrubar. E o WhatsApp, que vai derrubar de quem? Chegou no celular da Dona Maria baixou, já tá ali, não dá para tirar. Enfim. Olha, temos um grande problema.
Boa conversa, assunto importantíssimo, né? O nosso colunista Arthur Igreja, então, conversando com o Tomás Rafael, com a Maiara Bastianello e sobre, né, então, os novos decretos, né, que criam regras novas para a atuação das chamadas Big Techs aqui no Brasil.
É, e o YouTube já está movimentado por conta desse assunto. Inclusive, olha, Juliana Batista Moreira, de Brasília, diz o seguinte: fake news destrói reputações e influencia até eleições. Já passou da hora de existir um canal obrigatório e eficiente. E outras pessoas também dando bom dia. A Carla Menezes, do Recife: bom dia, pessoal. Estou acompanhando as discussões que movimentam o país. Obrigada, então, gente, pela sua companhia, pela sua audiência, e a gente vai continuar, então, movimentando aqui os nossos repórteres, os nossos comentaristas e os nossos assuntos. E o assunto agora, então, é com o Murilo Hernandes, é isso? Deixa eu ver aqui.
É isso mesmo.
O filme Dark Horse, inspirado na trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro, virou alvo de uma disputa política e jurídica em Brasília. Vamos, então, com o Murilo Hernandes, que acompanhou todos os detalhes.
O deputado federal Rogério Correia, do PT, e um grupo de juristas ligados ao Prerrogativas acionaram o Tribunal Superior Eleitoral questionando o lançamento do filme Dark Horse, que retrata a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a ação, o longa poderia funcionar como uma propaganda eleitoral antecipada e dissimulada em favor de uma eventual candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. Os autores do pedido afirmam que o conteúdo do filme teria potencial de influenciar o debate político e a formação da opinião pública durante o período eleitoral. Na petição também foi incluída uma solicitação para a investigação financeira do longa, motivada pela divulgação de áudios envolvendo Flávio Bolsonaro e o empresário Daniel Vorcaro, investigado no caso do Banco Master. Segundo o documento enviado ao TSE, os repasses mencionados nas gravações podem indicar possíveis irregularidades relacionadas ao abuso de poder econômico e financiamento eleitoral paralelo. Além do Tribunal Superior Eleitoral, o documento também foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República, à Polícia Federal e ao Ministério da Justiça para análise dos desdobramentos do caso. Até agora, não há decisão da Justiça Eleitoral sobre o pedido apresentado pelos autores da ação. A TMC tenta contato com a assessoria de Flávio Bolsonaro para um posicionamento e aguarda o retorno.
Murilo, com as informações, então, e a gente vai continuar acompanhando com a nossa equipe de reportagem em Brasília, no Congresso Nacional. A gente gira os assuntos agora, movimenta mais uma vez a nossa reportagem, agora no Rio de Janeiro, a investigação da Polícia Federal, que começou com uma prisão por suspeita de compra de votos em Campos dos Goytacazes, acabou revelando um esquema muito, mas muito maior, envolvendo contratos públicos, envolvendo políticos, postos de combustível também no estado do Rio de Janeiro. A repórter Luísa Rodrigues traz os detalhes e as informações.
Preso por suposta prática de compra de votos em 2022, um dos citados nas investigações da Polícia Federal contra os ex-deputados Rodrigo Bacelar e Tiago Rangel também ocupou cargos na Alerj e no Instituto de Pesos e Medidas do Estado. Fábio Porbê teve um pedido de habeas corpus negado em março deste ano. Com ele, os agentes apreenderam R$39 mil em espécie e materiais de campanha para o então candidato Tiago Rangel. A apreensão deu origem à Operação Postos de Midas, realizada pela Polícia Federal em 2024, que investigou um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado a postos de combustíveis em Campos de Goytacazes, no norte fluminense. A reportagem da TMC teve acesso ao relatório final da Operação Unicarne, investigação da PF que apura organizações criminosas voltadas para o desvio de recursos públicos, corrupção e fraudes em contratos milionários. No documento, Fábio Porbê aparece citado como um dos personagens beneficiados pelos supostos esquemas ligados ao ex-presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar. Segundo a investigação, Bacelar teria influência em diferentes áreas do governo estadual. Já Tiago Rangel foi preso no começo deste mês. Segundo os investigadores, o parlamentar teria ligação direta com o núcleo político e financeiro investigado pela PF. Um dos principais pontos apurados envolve um suposto acordo de caixa 2 no valor de R$2,9 milhões. De acordo com a Polícia Federal, o dinheiro seria usado para financiar campanhas de aliados políticos nas eleições de 2024 em Campos dos Goytacazes, incluindo a campanha da filha de Tiago Rangel, Tamires Rangel, eleita vereadora aos 18 anos. O relatório cita ainda um vídeo encontrado no celular do deputado afastado, mostrando uma mala com 500 mil em dinheiro vivo. Segundo a investigação, o valor faria parte do suposto acordo financeiro. A PF aponta que a quantia teria sido entregue por Rui Carvalho Bulhões Júnior, então chefe de gabinete de Rodrigo Bacelar. Outro eixo da investigação envolve uma rede de postos de combustíveis ligadas a Thiago Rangel. Segundo os investigadores, os estabelecimentos seriam usados para lavar dinheiro desviado de contratos públicos. As investigações também apontam suspeitas de fraude conhecida como bomba baixa, quando o consumidor recebe menos combustível do que o registrado na bomba. Para o advogado e professor de Direito Eleitoral, Alberto Rolo, o relatório da Polícia Federal reforça suspeitas antigas sobre a relação entre grupos políticos e organizações criminosas no Estado.
O relatório da Polícia Federal mostra aquilo que já se desconfia há bastante tempo, que as facções criminosas, os políticos corruptos instrumentalizaram o governo e o poder para benefícios próprios e não benefícios da sociedade, dos eleitores que muitos deles representam. Isso é muito triste, mas mostra que precisa existir um choque de realidade no Rio de Janeiro, principalmente nos eleitores do Rio de Janeiro.
A Polícia Federal afirma ainda que o grupo político de Thiago Rangel teria influência sobre cargos estratégicos dentro do Estado e principalmente na Diretoria Regional de Educação do Noroeste Fluminense. A defesa de Thiago Rangel afirmou em nota que o deputado é inocente das acusações investigadas pela Polícia Federal. Já a defesa de Rodrigo Bacelar afirma que ele não é citado nem alvo da operação e nega qualquer relação ou conhecimento sobre os fatos investigados. A reportagem da TMC tenta contato com os demais citados.
Valeu, Luísa Rodrigues, obrigado pelas informações, né? Realmente é um caso que repercute muito também no Rio de Janeiro e nas redes sociais. 5:47, vamos para mais um giro de manchetes aqui no Start TMC.
O pré-candidato à presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado, disse nesta quarta-feira que o eleitor já não consegue distinguir quem está ou não envolvido no escândalo do Banco Master e que Daniel Forcário estaria contaminando todos os poderes.
A fala aconteceu no evento da Marcha dos Prefeitos, né, em Brasília, e a gente acompanha agora então o que disse Caiado.
Exatamente, o Forcário, na verdade, contaminando todos os poderes. E nós estamos vivendo essa desordem institucional no poder hoje. Você não sabe em quem você acredita, porque hoje, tanto o Supremo, quanto os órgãos do Congresso Nacional, como também a Presidência da República e outros tantos, estão envolvidos em escândalo.
Durante o evento, Ronaldo Caiado também fez críticas a programas recentes do governo federal, como o Programa Brasil contra o Crime Organizado e o Desenrola.
Quem é que foi que enrolou o povo brasileiro? Enrolou porque realmente ele enrolou o povo brasileiro e disse, olha, pode gastar, não tem problema, é isso mesmo, nós vamos para frente, bonito, pode comprar, fazer toda a parcela sua. Agora ele fala o seguinte, não, eu vou desenrolar, mas vem cá, peraí, ô Lula, você quer dizer que o FGTS, que é meu, que é minha poupança, você vai liberar para mim, para eu pagar o banco que está me cobrando 15%?
A gente ouviu então a fala de Ronaldo Caiado na Marcha dos Prefeitos, evento que está sendo realizado em Brasília, né, na capital do país. Mudando de assunto, o ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato também à presidência da República, Romeu Zema, disse ainda estar decepcionado com Flávio Bolsonaro. A gente contextualiza sempre aqui, né? Ele disse isso por conta daqueles áudios que vazaram as conversas de Flávio com Daniel Forcário. A declaração foi dada em Brasília e acontece depois da publicação de um vídeo na internet, nas redes sociais, em que Zema dizia que a relação entre ele, entre Flávio e Forcário era imperdoável. Além disso, né, e também ele chegou a dizer que a fala do candidato do Novo, era realmente bastante preocupante.
E Zema também ressaltou que um presidente precisa ter credibilidade. Vamos ouvir o que ele falou.
O que eu falei, eu continuo dizendo, eu fiquei decepcionado. As explicações para mim não foram convincentes e precisamos tê-las. E o Brasil precisa de um presidente que, para fazer as mudanças necessárias, precisa ter credibilidade.
E Zema disse também que continua aberto a uma conversa com Flávio Bolsonaro, claro, sobre esse caso.
Estava voltando da Brasília, um week de Nova York, e ele me ligou nesse período. Assim que eu cheguei, eu liguei e me informaram depois que ele também estava viajando. Mas falei com ele que estou disponível. É, quando ele quiser ligar, à disposição.
5:50, agora nós vamos de esporte.
A gente movimenta então os bastidores do esporte também com a Copa Libertadores da América, com a Copa Sul-Americana, teve classificação encaminhada, vitória também do Flamengo no Maracanã contra o Estudiantes da Argentina. E quem analisa tudo pra gente é José Calil. Fala, Calil.
Amigos do Start TMC, nesse meio de semana está em movimentação a Taça Libertadores da América e também a Copa Sul-Americana, envolvendo os clubes brasileiros. Ontem tivemos pela Libertadores o Flamengo vencendo Estudiantes no Maracanã 1-0, gol de Pedro, sacramentando sua classificação, mesmo porque o Flamengo vai ganhar ainda 3 pontos do jogo que não aconteceu outro dia na Colômbia, em Medellín, por problemas de segurança. Tivemos ontem também a surpreendente derrota do Palmeiras, que perdeu em casa para o Cerro Porteño 1-0. O Palmeiras jogou muito mal, acabou perdendo, não se complicou tanto assim na competição, porque vencendo o Júnior de Barranquilla em casa na última rodada, o Palmeiras vai se classificar. Agora, deve se classificar em segundo lugar no grupo, o que pode fazer com que o Palmeiras enfrente um adversário muito difícil já na primeira etapa de mata-mata da Copa Libertadores. Tivemos ontem também Copa Sul-Americana, um vexame do Santos, mais um. Ganhava de 2-0 do San Lorenzo da Argentina na Vila Belmiro e nos últimos 5 minutos permitiu um empate, placar final 2-2, Santos virtualmente eliminado. O Grêmio vai bem, venceu o Palestino do Chile 2-0, deve classificar. O Vasco, hein? O Vasco tomou a virada ontem no Paraguai, 3-1 pro Olímpia, o time do Renato Portaluppi em situação complicada. E o Botafogo foi bem. O Botafogo se prevaleceu do fato de não ter que jogar na altitude de Sucre, porque a Bolívia não está recebendo jogos da Libertadores e da Sul-Americana nesses dias, em função da convulsão social que ocorre no país. E o time da Bolívia, que jogaria na altitude de Sucre, o Independiente Petroleiro, foi jogar no Paraguai, um estádio vazio, e o Botafogo acabou vencendo tranquilamente por 3-0, vai avançar na competição. É, hoje teremos pela Libertadores, 9:30 PM, em Montevideo, no estádio Campeão del Siglo, o Peñarol recebendo o Corinthians. Corinthians já classificado, luta para ficar na primeira posição do grupo. E pela Copa Sul-Americana, hoje a atração será o Atlético Mineiro, que recebe o Cienciano do Peru, jogando em casa na Arena MRV. O Galo tem que ganhar de qualquer jeito, senão será eliminado. Só para encerrar, está andando o processo da possível anulação do jogo de domingo passado em Itaquera, entre Santos e Coritiba. O Coritiba venceu por 3-0, mas houve um erro de direito nessa partida, quando o jogador Neymar foi substituído pelo árbitro. O Santos não queria tirar o Neymar e um erro da arbitragem tirou o Neymar, faltando mais de meia hora para acabar o jogo. O Santos entrou com o processo no STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e agora o processo está andando. O normal seria a anulação da partida, porque houve realmente um erro claro. Agora, nós sabemos que nesse caso a política entra também no futebol e aí nós temos que aguardar os próximos acontecimentos. Um bom jornal a todos.
Valeu, obrigado José Calil. A gente vai continuar, claro, ligado em todas essas informações. Então hoje tem Peñarol e Corinthians às 21:30, 9:30 PM em Montevidéu, cobertura completa, total aqui da TMC. Inclusive, né, só pra gente passar rapidamente aqui, no grupo E, o Corinthians tem 10 pontos, o Platense da Argentina tem 7, Santa Fé da Colômbia com 5 e o Peñarol com 2 pontos apenas. Então é um jogo fundamental para a equipe uruguaia, porque se não vencer o Corinthians, vai ficar fora, fica de fora da competição continental. Então, realmente, jogo bem interessante com a cobertura aqui da TMC.
Torcedores na expectativa.
É isso aí.
5 horas e 54 minutos.
Vamos para Recife agora com Kennedy Lacerda. Pelo seguinte, viu? O INSS vai ressarcir os aposentados afetados por descontos indevidos até o próximo dia 20 de junho. Informação importantíssima. Quem conta tudo pra gente, os detalhes, é Kennedy Lacerda.
Aproximadamente 3 bilhões de reais já foram devolvidos. Vale destacar que o ressarcimento envolve descontos realizados entre março de 2020 e março do ano passado. Para solicitar a devolução, o beneficiário precisa informar que não autorizou a operação e manifestar interesse em receber o valor de volta. Após isso, a entidade responsável tem até 15 dias úteis para comprovar que o desconto foi feito de forma regular. Se a entidade não responder ou apresentar documentação fora do padrão, o acordo poderá ser liberado pelo sistema e o valor será pago em até 3 dias úteis na conta em que a pessoa recebe o benefício. O ministro da Previdência Social, Wonley Queiroz, participou do programa Bom Dia, Ministro, e deu detalhes sobre as medidas de segurança adotadas pelo governo federal e também reforçou o prazo para a solicitação do reembolso.
Mecanismos de controle muito mais difíceis, travas através de biometria para ter acesso aos servidores, aos aposentados e pensionistas, de forma a impedir que fraudes de outra natureza possam acontecer. Desconto associativo, esse acabou definitivamente. E até o dia 20 de junho, você que não verificou ainda se foi descontado ou não, entre no meu INSS ou então vá numa agência dos Correios e diga: olha, bota meu número do benefício aí, vê se eu tive algum desconto. Se teve desconto e não foi autorizado, você recebe tudo de volta, corrigido pelo IPCA em parcela única, e o governo tem dinheiro e quer pagar.
Muito obrigada por todas as informações. 5 horas e 56 minutos. A maternidade pública Odete Valadares, em Belo Horizonte, teve em 6 de maio a confirmação de contaminação de água por 2 bactérias, mas o cenário só foi oficialmente comunicado 13 dias depois, nessa terça-feira. Servidores denunciam que a gestão do hospital tentou manipular o verdadeiro cenário dos corredores antes da vistoria da vigilância sanitária da unidade. Então, nós vamos com todas as informações com a Mariana Reis.
O Sindicato dos Trabalhadores de Saúde de Minas Gerais denuncia que a diretoria da maternidade Odete Valadares fez intervenções antes da vistoria realizada pela Vigilância Sanitária na manhã desta quarta. Na última segunda-feira, o Sindisaúde denunciou ao Ministério Público e aos órgãos de fiscalização o risco de contaminação a partir de 2 bactérias detectadas em exames feitos com amostras de água da unidade em abril. As bactérias foram identificadas em áreas de UTI, bloco cirúrgico e espaço de preparo e armazenamento de leite materno e fórmulas. De acordo com a diretora do sindicato, Neuza Freitas, a chefia passou a consumir água mineral e espalhou os galões durante a visita técnica.
Então nos estranha, quer dizer, durante todo esse tempo, então, a gestão estava tendo o uso de água mineral e as pessoas nos corredores bebendo a água contaminada. Nos preocupamos de ver toda aquela encenação e a orientação exatamente no momento em que a vigilância sanitária estava no local.
De acordo com os servidores, as amostras foram coletadas pela Fundação Hospitalar do Estado no dia 14 de abril e o resultado divulgado aos gestores no dia 6 de maio. Mas o comunicado oficial aos funcionários só foi feito na terça. Nesse tempo, alguns servidores relataram episódios de diarreia. Em nota, a FEMIG afirma que após o resultado da análise, foi realizada imediatamente a limpeza e desinfecção dos reservatórios e caixas d'água. Sobre a denúncia de que teria maquiado os corredores com galões de água mineral antes do início da vistoria da Vigilância Sanitária, ainda não respondeu à reportagem.
5 horas e 58 minutos, a gente muda agora, vamos para Brasília. A gente continua aqui gerando a nossa reportagem no Start TMC, que você acompanha com Fernanda Câmara e comigo, Rafael Tebas. Após cancelar sessão por precisar de mais tempo para apresentar o parecer, o relator da PEC do fim da escala 6x1 agora disse que o documento deve ser entregue após reunião com o presidente da Câmara, o Hugo Mota. Os detalhes, as informações com Adrian de Almeida.
O relator da PEC do fim da escala 6x1, deputado Léo Prates, do Republicanos, confirmou que o parecer sobre o projeto vai ser apresentado até o início da semana que vem. A previsão é de que ele se reúna no domingo para uma última conversa de alinhamento com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. E o parecer deve ser então votado na segunda-feira. Prates adiantou que pautas como a redução da jornada para 40 horas e 2 dias de descanso semanal já estão confirmadas no texto. Questionado sobre um possível período de transição do fim da escala 6x1, Prates disse que somente na reunião com Mota é que deve decidir sobre o assunto.
Nós temos ainda alguns pontos, entre eles esse, para definirmos até o fim de semana, mas na segunda-feira o presidente Alencar se comprometeu de convocar a sessão, nós estaremos com o relatório apresentado para vocês, para orgulho do Brasil, e na semana que vem o presidente Hugo nos garantiu, com o compromisso que ele tem com a pauta, de votar ainda na semana que vem na sequência da comissão especial. Então podem ficar tranquilos, inclusive o presidente Hugo nos informou, o presidente Hugo Mota, que isso mostra o compromisso dele com o Brasil, que na semana que vem estará fazendo esforço concentrado na Câmara dos Deputados.
Presencial.
Segundo parlamentares, a maioria dos pontos do texto já estão fechados, mas que ainda precisam de revisão. O período de transição permanece como a maior divergência entre a base, oposição e o setor produtivo. Sobre a tramitação no Senado em caso de aprovação da PEC pelos deputados, ainda não há um cronograma definido garantindo que o texto seja pautado pelo presidente Davi Alcolumbre antes das eleições, como prometido pelo chefe da Câmara.
A nossa reportagem, então, movimentando os principais assuntos para você. E vamos de bom dia aqui no YouTube, bem rapidinho. Leandro Martins, de Brasília. Bom dia, Tebas, Fernanda.
Bom dia.
Renato Souza, de São Paulo. Estou acompanhando todas as notícias logo cedinho no Start TMC com vocês. Obrigada. Diego Fernandes, é que tem o Tiago aqui também. Tem o Diego Fernandes, de Belo Horizonte. E tem o Tiago Martins, de Curitiba, dando um bom dia e dizendo que os dois estão dizendo que estão acompanhando as principais notícias logo cedinho aqui com a gente. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Continue conosco, porque agora 6h01. Tem muito mais pela frente. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Quem escuta cresce. Quem escuta sabe.
Tem um canal exclusivo só pra te ouvir. É o WhatsApp da TMC. 11 97 221 1001.
97 221 1001.
A gente quer ouvir você. Salva aí pra não esquecer. 11 97 221 1001. O WhatsApp da TMC.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
Tem. Pra te atualizar.
Tem. Se importa pra você.
Tem. Pra você se informar.
Tem. 6h03, o Start TMC está no ar com Fernanda Câmara, comigo Rafael Tebas, em Brasília, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Recife, em Curitiba também, no nosso canal do YouTube, o @TMCNewsBR. Deixa o like e vem com a gente. O caso Banco Master amplia a pressão sobre Brasília, entra de vez no centro da disputa eleitoral. A Polícia Federal rastreia novos repasses financeiros, o Supremo Tribunal Federal monitora possíveis interferências políticas nas investigações e aliados de Flávio Bolsonaro já admitem desgaste em setores estratégicos da campanha. São os principais destaques do Start TMC nessa quinta-feira, dia 21 de maio. E tem mais.
A PF identifica um repasse de 14 milhões de reais de um fundo ligado à Refit para empresa da família do senador Ciro Nogueira.
Ciro afirma que o dinheiro foi recebido na venda regular de um terreno declarado às autoridades.
O ministro André Mendonça aumenta a supervisão sobre os inquéritos do Banco Master e do INSS.
O gabinete de Mendonça teme pressão política sobre investigações que atingem autoridades em Brasília.
Flávio Dino dá 48 horas para a Câmara explicar a viagem internacional do deputado Mário Frias.
E aliados dizem que Flávio Bolsonaro perde apoio entre evangélicos e o agronegócio após o caso Dark Horse.
O PL decide assumir ofensiva contra a PEC, que prevê o fim da escala 6x1.
O relator da proposta defende flexibilizar limite de jornada para salários acima de R$16 mil.
A Câmara aprova projeto do governo que criminaliza aumentos sem justa causa no preço dos combustíveis.
E o Congresso tenta derrubar o veto de Lula para liberar repasses federais a municípios inadimplentes.
Pesquisa mostra que 85% dos brasileiros aprovam a proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil.
E a menos de 5 meses da eleição, o governo Lula acelera medidas econômicas voltadas à classe média e à baixa renda.
E agora nos destaques internacionais.
Donald Trump amplia a pressão dentro do Partido Republicano e tenta isolar adversários internos nos Estados Unidos.
E um fundo bilionário ligado ao presidente americano vira alvo de questionamentos judiciais e políticos.
E no esporte?
Hoje a TMC transmite Atlético Mineiro e
Cienciano do Peru.
Cienciano pela Sul-Americana.
E pela Copa Libertadores da América, jogaço também com a cobertura da TMC às 21h30 em Montevidéu. Tem Peñarol e Corinthians. Cobertura completa da TMC. 6h06.
Seis horas e seis minutos, principais assuntos nacionais com as principais capas dos jornais nacionais, começando pela TMC.
TMC.com.br, TMC.com.br. Polícia Federal rejeita a proposta de delação de Daniel Vorcaro. O principal destaque é a nossa manchete TMC.com.br, também com a contagem regressiva para a Copa do Mundo. Faltam 21 dias só, hein? 21 dias.
Oba, expectativa mil. Agora a gente vai pro destaque da Folha de São Paulo, que também é sobre Daniel Vorcaro. Polícia Federal rejeita a delação de Vorcaro por falta de relevância.
Manchete do Globo, de evangélicos ao agro, Flávio queima pontes com base fiel em meio a desgaste com filme e mudanças na equipe da campanha.
Destaque do Estado de São Paulo. Congresso deve liberar repasse de cesta básica, trator e dinheiro nas eleições.
Destaque do G1, Raul Castro indiciado, porta-aviões no Caribe e mais os sinais de que Trump pressiona Cuba.
Na capa do UOL, assunto nacional. Polícia Federal rejeita a proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro.
6h07. E a gente começa então a movimentar ao vivo a nossa reportagem. Dia começando, muita gente indo para o trabalho, levando o filho para a escola, se movimentando também no transporte público e pelas ruas das principais cidades brasileiras, acompanhando o Start TMC com Fernanda Câmara e comigo Rafael Tebas. Em São Paulo, Ricardo Spárvoli conta pra gente o seguinte: depois de 4 horas de protesto, com confusão inclusive, estudantes em greve da USP, Unesp e Unicamp foram recebidos agora no Palácio dos Bandeirantes, o contexto com o Spárvoli. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Rafael, Fernanda, para você que acompanha o Start TMC. Os estudantes da USP, Unesp e Unicamp, as universidades estaduais aqui de São Paulo, realizaram um protesto ontem para cobrar melhorias nas universidades estaduais, assim como já vem fazendo há algum tempo. O ato reuniu milhares de pessoas e saiu lá do Largo da Batata, em Pinheiros, seguindo encaminhada até o Palácio dos Bandeirantes, onde foram recebidos pelo governo Tarcísio de Freitas. Os estudantes estão em greve e reivindicam mais investimento nas instituições, com foco principalmente em infraestrutura, contratação de professores e política de permanência estudantil, como moradia e alimentação. Segundo os organizadores, a principal crítica é a precarização do ensino e a falta de recursos para manter a qualidade dessas universidades públicas. Além dos alunos, o protesto também contou com a participação de professores e funcionários da instituição. Os manifestantes também afirmaram que o ato reuniu críticas à privatização da Sabesp, das linhas da CPTM e do metrô, a ampliação de pedágios do tipo free flow, a política habitacional do estado e ao aumento da violência policial nas periferias, ou seja, críticas à maior parte das medidas adotadas pelo governador Tarcísio de Freitas. A Polícia Militar acompanhou a manifestação e informou que não houve registro de ocorrências e, em nota, o governo do estado informou que recebeu os manifestantes e segue mantendo diálogo com as universidades, destacando os repasses feitos nos últimos anos, dizendo que as negociações seguem em andamento. Teriam sido reunidos mais de 30 mil pessoas no ato de ontem, que saiu do Largo da Batata e chegou lá no Morumbi, onde fica o Palácio dos Bandeirantes, e o movimento indica que novas mobilizações podem acontecer caso não hajam avanços nas negociações.
Claro que a gente acompanha. Obrigada pelas suas informações. Obrigado. 6:09. O caso da operação no complexo do Chapadão volta a gerar questionamento no Rio de Janeiro. A Polícia Militar afirma que está colaborando com as investigações sobre dois agentes suspeitos de manipular câmeras corporais antes da ação que terminou com a morte de um jovem em 2024. E aí a TMC teve acesso a um relatório da Defensoria Pública que aponta possíveis irregularidades. Gustavo Sleman já está prontíssimo para nos trazer todas as informações. Bom dia, Gustavo.
Bom dia, pessoal. Bom dia para todos que nos acompanham aqui na programação da TMC. Esse caso que aconteceu em maio de 2024 durante a operação no complexo do Chapadão, na zona norte da capital fluminense, a morte do estudante Daniel da Costa Ferraz, que tinha apenas 19 anos. A TMC teve acesso a um documento, um relatório técnico, que aponta que as câmeras corporais dos agentes que ficaram fora de uso justamente no horário da ocorrência. Segundo a análise, os equipamentos permaneceram totalmente escuros e depois passaram horas apontados para armários dentro da unidade policial, sem registrar a operação. Em um determinado momento, as câmeras também foram colocadas dentro de sacos plásticos. O documento cita que os policiais Felipe Cunha Campos Silva e Jeremias Santana Amaral, do Grupamento de Ações Táticas, eles apresentaram contradições entre as versões apresentadas por eles e os laudos periciais. Os PMs alegaram um confronto armado, mas a Defensoria Pública do Rio de Janeiro destacou que nenhum elemento de prova indicou que Daniel estivesse armado. Inclusive, nesse documento que a reportagem da TMC teve acesso, consta o laudo de necrópsia do Daniel, que aponta que ele foi atingido pelo menos 3 vezes nas costas, o que realmente aí contraria a questão de um confronto armado e, como os policiais disseram também, um confronto frontal que foi apresentado pelos agentes no momento do registro da ocorrência. Inclusive, quando foi questionado na delegacia, um dos policiais militares envolvidos nessa ação disse que a viatura em que eles estavam sequer foi atingida durante esse suposto tiroteio. Vídeos gravados também por moradores mostram Daniel aparentemente já ferido, sentado em uma escadaria com as mãos na cabeça. Em um dos trechos, um policial passa pelo jovem e não presta socorro. Segundo testemunhas que também falaram desse documento obtido pela TMC, o Daniel estava a caminho da escola com mochila. Ele e um outro jovem de 17 anos foram baleados durante essa operação e a mochila nunca foi devolvida à família. Apenas um celular, um cordão e a carteira de identidade. A reportagem da TMC tenta contato ainda com as defesas dos policiais citados e aguarda um posicionamento da Procuradoria-Geral do Estado. Polícia Militar informou em nota que está colaborando integralmente com as investigações envolvendo esses dois policiais militares, pessoal.
Caso seríssimo, gravíssimo, a câmera corporal existe justamente para que haja, né, para garantir transparência. E aí, se houve manipulação e irregularidade, a investigação precisa ser extremamente séria e rigorosa. Obrigada, viu, Gustavo, pelas suas informações.
6:13.
Eleições 2026 na TMC.
Vamos para Curitiba então com o Leonardo Gomes. A série de sabatinas com os pré-candidatos no Paraná movimentando o cenário político, e o Léo vai trazer as atualizações para toda a rede da TMC aqui no Start. Bom dia, Léo.
Bom dia a todos. Dessa vez, Alexandre Cury, ele que é o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná e foi o quarto entrevistado dessa rodada de sabatina. E, basicamente, ele, ao ser questionado sobre a grande quantidade de pré-candidatos mais à direita, ou pelo menos centro-direita,
ele disse estar tranquilo, já que boa parte do eleitorado ainda desconhece esse cenário, ou seja, não está focado nas eleições, o que de fato é um comportamento do brasileiro, vai deixar para a última hora, meses ou até mesmo semanas antes do pleito. Ele deu até um indicativo, Alexandre Cury, de que boa parte desses nomes de a direita, centro-direita, podem nem sequer estar lá na urna em outubro. Veja um trecho.
São nisso. Primeiro que as pesquisas mostram aí um grande número de indecisos, né? E a gente precisa ter essa definição de quem serão os candidatos, né? Ainda podemos ter muita alteração, né, nessas indicações. Então, as pesquisas hoje, claro, refletem o momento, o recall, o nome mais conhecido, mas eu acho que a regra começa, o jogo começa quando os candidatos estiverem definidos, né? Nós temos, por exemplo, alguns nomes no Senado, mas podemos ter conversas com outros partidos, há uma conversa muito avançada aí com a federação, conversa com o próprio MDB, que tem o seu candidato ao governo do estado do Paraná, mas tem conversado com o governo do estado, então nós precisamos definir os nomes para depois ver essas indicações para onde vai o voto. Isso é muito importante, mas eu espero que seja uma lição ao Senado também, que se debata o estado do Paraná.
Ou seja, o tabuleiro não está definido, segundo Alexandre Cury. Bem, quarto sabatinado, a entrevista vai ser exibida logo mais às 10:30 da manhã. Antes dele, Álvaro Dias, depois Deltan Dallagnol, Felipe Barros também foram sabatinados. E para os próximos dias, incluindo a semana que vem, Gleisi Hoffmann, do PT, será sabatinada, Cristina Grêmio, do PSD, e Guto Silva, também do PSD. Todas as entrevistas ficam disponíveis nas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube, o TMC News BR.
Estamos atentos aqui então, Leonardo, e esperando você chamar assim que precisar. Bom trabalho para você. 6:15, a gente continua aqui com o nosso giro de repórteres, a série de sabatinas então com os pré-candidatos, a gente acabou de falar lá de Curitiba, só que agora a gente vai lá para Brasília, porque a Polícia Federal rejeitou a proposta de delação apresentada por Daniel Vorcaro, que a gente tem falado aqui desde o começo do Start TMC. Essa delação no âmbito das investigações do caso do Banco Master. Só que agora a gente vai saber todos os detalhes dos próximos passos do caso com a Rafaela Soares, lá em Brasília. Bom dia, Rafa.
Bom dia, pessoal. Bom dia aos ouvintes. Pois é, segundo os investigadores, o material apresentado pela defesa e por Daniel Vorcaro foi considerado superficial e trouxe poucas informações novas em relação ao que já havia sido obtido pela PF ao longo da operação. Vamos só lembrar, a delação, ela tem que trazer fatos que a Polícia Federal não tem acesso, ou seja, eles ainda não sabem, e com provas. Ele não pode só apenas contar um fato e não provar. Uma análise que inclusive o nosso colunista Bruno Rizzi fez é que na época onde Ciro Nogueira foi alvo da Polícia Federal, essa notícia não era muito boa para o Vorcaro, porque a Polícia Federal já conseguiu chegar em políticos de grande porte ali da primeira prateleira sem a ajuda de Vorcaro. Então, o espaço para a delação de Vorcaro diminuiu muito com as novas operações da Polícia Federal. Mas, mesmo com essa negativa da PF, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, ainda analisa o conteúdo e pode pedir complementações antes de decidir se o acordo avança ou não. Um sinal negativo para Vorcaro foi a transferência dele para ele estava numa cela especial da superintendência e agora ele está numa cela comum. Isso mostra um afastamento com os policiais responsáveis pela delação. A avaliação dos bastidores é que a colaboração só terá chance de prosperar se Vorcaro apresentar provas mais robustas e envolver personagens centrais no esquema. Ele segue preso na superintendência e tenta negociar aí os benefícios, porque o delator, ele tem, por exemplo, benefícios como proteção a familiares e condições mais favoráveis de custódia. A defesa ainda não comentou oficialmente a rejeição da proposta.
Beleza, muito obrigado pelas informações, Rafaela Soares, e muita coisa ainda vai acontecer nos bastidores envolvendo o caso Banco Master e principalmente esse ponto em relação à possível delação de Daniel Vorcaro ou não, enfim, a gente continua acompanhando. 6:18, a gente vai para o Recife agora com a Carol Oliveira, os resultados da prova nacional docente, que é bastante conhecida como Enem dos professores, acenderam aí um alerta no país, aqui no Brasil. A Carol tem as informações. Bom dia, Carol.
Tebas Fernandes
acompanhou nesse momento aqui no TMC. A maior falha na formação ocorre na área da matemática, onde mais da metade dos docentes não alcançou o nível básico considerado pelo governo federal. Entre os professores que fizeram a prova, 35% não conseguiram atingir o nível de proficiência, ou seja, registraram abaixo de 50 pontos em um universo de 100 pontos. A prova, criada pelo MEC, não é uma condição para acessar a carreira, mas pode ser utilizada pelas redes para selecionar os docentes. No ano passado, 17 licenciaturas foram avaliadas na prova. Concluintes e profissionais já formados participaram da avaliação. De acordo com o MEC, o Brasil tem uma demanda anual de 118 mil professores. Os resultados mostram que o país tem mão de obra suficiente apta para atender às demandas da rede de ensino. Volto com vocês.
Obrigada, Carol Oliveira, trazendo todos os destaques, as informações e todas as notícias aí do Recife e região. Obrigada, ótimo trabalho para você. Agora 6:20, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
TMC, quem escuta sabe. Transamérica, TMC.
Quem sabe escuta. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
Quem escuta sabe.
TMC.
6:20 aqui no 100.1 em São Paulo. Vamos falar sobre vacinação, né?
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
Feirão de fábrica nas concessionárias Nissan, nesta sexta e sábado. Novo Nissan Kite, a partir de R$119.900. Consulte versões com taxa zero em até 36 vezes. E mais, Nissan Kicks, com bônus de até R$25.000 no seu usado e taxa zero em 36 vezes. Mas atenção, é só nesta sexta e sábado, nas concessionárias Nissan. Desacelere, seu bem maior é a vida.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Quem escuta, sabe.
TMC. A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse arroba GB Academias.
Para quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe.
Transamérica.
Uma excelente manhã para você sintonizado com a gente aqui na TMC em 100.3 neste começo de dia, começo de quinta-feira, hoje dia 21 de maio de 2026. Vamos juntos com notícia, informação e prestação de serviço neste começo de manhã ou final de madrugada. Vamos interpretar desta forma, afinal de contas, neste momento a temperatura está na casa dos 12 graus e a máxima aí sim prevista é de 16, ou seja, devemos ter um dia gelado, um dia frio aqui na capital paranaense e também na região metropolitana. Eu sou Leonardo Gomes e te faço companhia com notícia, informação, prestação de serviço. Aquilo que importa para você, você encontra na TMC. E vamos, portanto, aos destaques desta manhã, falando agora de que o Paraná alcançou a menor taxa de subregistro de nascimentos do Brasil, segundo o levantamento do IBGE. O percentual alcançado foi de 0,12% e representa uma expectativa de 155 crianças que não tiveram o registro realizado dentro do prazo legal estabelecido até março do ano seguinte ao nascimento. Depois do Paraná, aparecem Distrito Federal, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Agora a gente traz mais informações do cenário político. Afinal de contas, a Justiça Eleitoral do Paraná negou um pedido apresentado pelo senador Sérgio Moro do União Brasil e pelo Partido Novo para impedir o deputado federal Sandro Alex do PSD de participar de eventos e divulgações institucionais do governo do Paraná ao lado do governador Ratinho Júnior. A decisão foi publicada nesta semana pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. A ação questionava a presença de Sandro Alex em agendas oficiais do estado, alegando um suposto uso da estrutura pública para promoção eleitoral antecipada. Moro e o Novo pediam a suspensão da divulgação de conteúdos ligados às agendas e investimentos do governo estadual envolvendo o deputado. Na decisão, a juíza Sandra Balmer entendeu que não houve irregularidade e afirmou que a participação de Sandro Alex nas agendas não configura propaganda eleitoral antecipada. Muito frio por aí? É, frio bastante aqui na capital paranaense, frio que também se estende para toda a região sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e claro, aqui o Paraná. Todos os estados aí com possibilidade de geada, a gente está acompanhando